minuto da vossa atenção para vos dizer qual é a metodologia. Agradecia só 2 minutos. Senhores deputados, muito brevemente para vos dizer que, feitas as audições das 3 personalidades indicadas pelo Governo para o cargo de Juiz Nacional no Tribunal Geral da União Europeia, às comissões envolvidas, ou seja, à Comissão dos Assuntos Europeus e à Comissão dos Assuntos Constitucionais, cabe tão só elaborar um relatório das audições que aqui foram realizadas e remeter esse relatório, que é um relatório muito objetivo e factual, em ofício ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Não cabe a estas comissões envolvidas a seleção ou a indicação do senhor, da personalidade que melhor estas comissões entenderam ser reunirem as condições para ocupar o cargo. Por isso, remetemo-nos à indicação do que se passou nas audições, fazendo o relato factual de tudo o que aqui se passou ao senhor Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e depois a tramitação seguir-se-á de acordo com aquilo que está previsto na lei. Muito obrigado aos senhores.
Senhor Presidente, só para fazer um comentário àquilo que referiu, é a segunda vez que a Assembleia da República faz este tipo de audições, fez uma vez na legislatura passada, não está ainda totalmente estabelecida a forma como a Assembleia da República desempenha estas funções e exerce estas competências. Eu diria que temos de encontrar aqui um equilíbrio. De facto, não podemos dizer escolhemos este é melhor ou este é pior, enfim, não creio que se possa chegar a esse ponto, porque isso talvez condicionasse demasiado o Governo e não é esse o espírito da lei, mas também não podemos, se tivermos uma opinião, não podemos escondê-la completamente. O que é que eu quero dizer? Enfim, não sei se isto corresponde à percepção de todos nós, mas hoje aqui tivemos claramente a ideia de que há uma fratura entre um candidato ou uma candidata que não estava aqui com muita vontade e outros dois que estavam aqui com plena vontade. Portanto, eu acho que isso não pode ser escondido no nosso relatório, ou seja, a apreciação de que dois dos candidatos se destacaram claramente em relação à outra. E se os vários grupos parlamentares quiserem no relatório ou a propósito do relatório apresentar a sua própria percepção individual através de uma declaração de voto, através de uma declaração anexa, também acho que não podem ser impedidos de o fazer. Portanto, pedia-lhe, Sra. Presidente, que atenuasse ligeiramente a metodologia que nos referiu para que a Assembleia pudesse também ter uma opinião, mesmo que não seja uma opinião totalmente coartadora da posição que o Governo quiser depois assumir.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. A mesa, quando referiu que iria fazer um relato factual do que se passou aqui, já estava, de forma indireta, a fazer referência à indicação daqueles que foram os candidatos verdadeiramente assumidos e com vontade de serem indicados para o cargo e a candidata que demonstrou não ter essa vontade. Opinião pessoal da Presidente, no futuro, se assim for entendido pela interpretação legal, seria de todo justo e equitativo que fosse exatamente o Parlamento a opinar sobre quem tem realmente o perfil para o cargo, com ratificação depois pelo membro competente do Governo. Mas isto é só uma opinião pessoal. Neste momento, far-se-á como foi dito, o relatório a ser elaborado por ambas as comissões. Se os senhores deputados, como foi aqui dito, e não houver objeção, quiserem, ou grupos parlamentares, melhor dito, grupos parlamentares, indicarem aquela que foi a percepção objetiva das audições feitas às três personalidades, têm toda a liberdade para o fazer. A presidência, com certeza com a anuência da primeira comissão, fará integrar esses anexos se vierem a ser arremetidos às comissões atempadamente para a indicação do relatório e o envio do ofício. Por isso, não haverá um relatório provavelmente ascético, dada a clareza com que os grupos parlamentares inquiriram os senhores, as personalidades indicadas, e concluíram pelas suas posições e perguntas e considerandos prévios às perguntas sobre cada uma das posições explanadas pelos senhores candidatos. E será assim feito. Muito obrigada. Senhor deputado Duarte Marcos Guedes.
A ideia é que eu acho que esta norma é uma norma desprestigiante para a Assembleia da República e desprestigiante para os próprios candidatos. Ou seja, o princípio da shortlist é um princípio que só faz sentido quando, como o Sr. Presidente acabou de dizer, quando a entidade que recebe a shortlist tem competência para a decisão final. Porque a shortlist é para favorecer uma escolha. E, portanto, quem recebe a shortlist tem que ter o poder de escolher. Ora, a Assembleia não tem esse poder e eu tenho dúvidas, era um debate que agora não interessa aqui ter, tenho dúvidas políticas que deva ser a Assembleia e não o Governo da República a indicar o juiz para o Tribunal Europeu. Agora, o que não tenho dúvidas nenhumas é que, não tendo a Assembleia o poder de escolher, é desprestigiante para a Assembleia e é desprestigiante para os próprios. A senhora Procuradora que aqui esteve a fazer uma figura triste, com toda a franqueza, e todos nós sentimos isso, e a própria provavelmente também. E, portanto, eu acho que a Assembleia, que é quem legisla sobre esta matéria, até porque isto é uma norma que vem desde 2006 na legislação sobre o acompanhamento do processo de aprofundamento da Constituição Europeia, a Assembleia devia reponderar esta matéria, ou num sentido ou noutro, ou no sentido que a senhora Presidente referiu, que é a decisão final passar a ser da Assembleia, então faz sentido que o Governo apresente uma shortlist, ou se a opção política for manter a nomeação governamental, a Assembleia deve, à semelhança do que acontece em outros casos, deve receber aqui uma proposta de indigitação da parte do Governo, a Assembleia pronuncia sobre essa pessoa e o Governo depois decide ou avançar com a nomeação ou, como também já aconteceu noutros casos, retirar essa nomeação face a um pronunciamento negativo da Assembleia ou um pronunciamento com dúvidas da Assembleia e propor uma nova pessoa, indigitar uma nova pessoa. Agora, como está o processo, eu acho sinceramente que é um processo complicado para nós todos.
Se tiverem tempo, a mesa gostará de continuar com o debate. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sr. Presidente, eu acho que este debate é um debate que vale a pena e que tem que ver com questões fundamentais. Queria apenas, referindo-me à intervenção do Sr. Deputado Luís Marques Guedes, dizer-lhe que esta competência da Assembleia da República é uma competência que foi introduzida em 2012. Anteriormente a 2012 não havia esta competência, fomos nós na Comissão de Assuntos Europeus, designadamente. Mas ele não era tão ampla e não incluía os juízes. Não incluía os juízes. Senhor deputado, mas deixe-me só terminar. Esta questão é uma competência que a Assembleia da República recebeu em 2012, que teve aqui uma limitação fundamental, é que de acordo com a legislação europeia, com as normas europeias em vigor, esta competência, a competência da indicação do juiz, é uma competência do Governo. Não pode ser uma competência dos Parlamentos Nacionais, do Parlamento Nacional. E, portanto, nós enfrentámos, lembro-me designadamente das conversas que houve no contexto da Comissão de Assuntos Europeus, com o deputado António Rodrigues, eu próprio e outros deputados, lembro-me que este debate foi antecipado, a questão do prestígio, a questão também do tipo de audição que poderia haver, mas esbarrámos com essa questão da competência, que é uma competência que é entregue pelas normas europeias ao Governo e não ao Parlamento Nacional. Teoricamente, e de jure condendo, se pudéssemos alterar também a legislação europeia, as normas europeias, eu estaria de acordo com o Sr. Deputado Marques Guedes. Mas não estou a ver que se possa evoluir muito, embora se possa aperfeiçoar. Por exemplo, eu acho que talvez pudéssemos ir um dia mais longe, permitindo que a Assembleia, embora não possa nomear, possa dizer ao Governo: entendemos que estes currículos não são apropriados e deve ser submetido a outra lista. Talvez possa chegar aí, não contente com as competências no contexto europeu. Mas ir até ao ponto de ser o Parlamento a escolher, creio que não é possível nesta altura.
Sr. Deputado Marques Guedes. Muito obrigada, Sr. Deputado Marques Guedes. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sra. Presidente, eu creio que, no fundo, nós estamos todos a partilhar do mesmo sentido de embaraço, porque realmente a delicadeza da questão, independentemente agora, se foi em 2006 ou 2000, quer dizer, não é essa a questão que releva aqui para a minha preocupação, pelo menos, que é esta. A Assembleia não é propriamente um órgão consultivo do Governo. A Assembleia exerce competências próprias e é suposto que, quando as exerce, elas tenham que ter alguma eficácia. Quando há propostas para cargos que são da própria competência eleitoral do Parlamento e que vêm em audições, é suposto que as audições sirvam para configurar a formação de opinião por parte dos deputados que vão, subsequentemente, fazer uma eleição. E, portanto, a eleição tem aí uma função útil para o próprio Parlamento. Aliás, já aconteceu que houve indicações em relação a cargos que, uma vez realizada a audição, conduziram a que o Parlamento diligenciasse no sentido de fazer notar que a candidatura estaria muito em causa e ela acabou por ser retirada. Quando se trata aqui de uma interação entre dois órgãos de soberania, neste caso, Governo e Parlamento, parece razoável que o Parlamento tenha uma função de audição prévia, mas eu aí concordo com este ponto de vista, que é A audição prévia deve servir para aferir da idoneidade do indigitado, mas não da idoneidade de vários indigitados, criando uma situação de embaraço em relação aos próprios indigitados numa comparação entre eles e ao próprio Parlamento, que pode configurar uma opinião e o Governo no final ter outra. O que denota depois que a opinião do Parlamento ou é meramente puramente objetiva e, portanto, passaria a ter uma função que nem tabeliónica era meramente de espectador de um diálogo onde não tinha opinião a dar, ou quando emite uma opinião, corre o risco da opinião ser ou não seguida pelo Governo em conformidade com o seu ponto de vista. Se houver apenas uma indicação para a candidatura em causa, aí a opinião do Parlamento torna-se muito mais relevante, porque se o Parlamento exprimir uma posição negativa, é muito difícil, mesmo que a lei não estabeleça uma natureza vinculativa, que um Governo depois afronte, digamos, uma posição assumida pelo Parlamento na sequência de uma audição. Tudo isto para considerar que talvez seja oportuno, num clima consensual, porque não vejo que isto seja matéria de arremesso entre grupos parlamentares, vir a revisitar uma eventual alteração legislativa a esta disposição da nossa lei.
Muito obrigada, Srs. Deputados, por este debate muito interessante. A mesa fará uma coisa exatamente para revisitarmos esta questão legislativa que nos levanta questões muito pertinentes, sobretudo da nossa utilidade, entre aspas, nestas audições em shortlist. Faremos em ambas as comissões um enquadramento jurídico desta questão, que servirá para nos preparar e nos habilitar a tomarmos uma posição sobre a eventual revisitação legal da revisão ou alteração destes pressupostos, se assim a lei comunitária nos habilitar. Será feito dentro das possibilidades de calendário dos nossos apoios técnicos. Será dado depois aos coordenadores de todos os grupos parlamentares, quer da primeira comissão, quer da quarta comissão, o resultado desse enquadramento jurídico que fará a abertura de um processo de reflexão sobre a eventual revisão legal deste procedimento. Estão de acordo com isto? Muito bem. Agora sim, muito obrigada pela vossa participação. Continuação de bom dia de trabalho e de boa semana de trabalho.